sem coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, eu sei que você pode.
O povo toca a punheta, o povo fode com a mão. Se o povo tivesse buceta, todo mundo era irmão.
Vamos lá. Sou o filho do meu vizinho. Ele falou a minha pobre mãezinha e ainda exigia chupetinha. É que a cama do vizinho é sempre mais maciazinha. É que a cama do vizinho é sempre mais maciazinha. Hoje, 65 anos depois, o meu vizinho ainda não me deixa chamá-lo de paizinho. Paizinho, paizinho, paizinho.
Começamos o terceiro e derradeiro bloco do Vamos à Luta com mais uma faixa das 10 mais ou menos do Tadeu. Essa se chama Velhinha Acesa, composição do Tadeu, do Birata Oliveira, do Márcio Göder, do Marcos Prado, do Edilson Del Grossi e só. Eram só esses que compuseram. Mais um pouco, mais um pouco.
É que a cama do vizinho é sempre mais maciazinha. Hoje, 65 anos depois, o meu vizinho ainda não me deixa chamá-lo de paizinho. Paizinho, paizinho.
Espetáculo! Mas, pessoal, antes de eu retomar agora a prosa com... antes de retomar a prosa com o Polaco e com a Bárbara, queria dar mais um recado aos nossos amigos da Senge Paraná, você engenheiro, né? Queria dizer para todos vocês que os engenheiros associados ao Senge Paraná podem aderir ao plano de saúde da Unimed Paraná com os preços mais atrativos. O sistema da Unimed é formado por 375 cooperativas médicas, abrange 83% do território nacional e conta com mais de 100 mil médicos cooperados, sendo a maior rede de assistência médica suplementar distribuída em todo o Brasil. Saiba mais e se associe em sengeparaná.org.br/porque-ser-associado/. Senge-paraná.org.br porque ser associado. Então é isso aí, último bloco do programa. Eu queria conversar agora com o Tadeu e fazer uma pergunta a respeito dos órgãos colegiados que temos aqui nesta nação. Veja só, Tadeu, o pessoal, Bárbara, que bom que você voltou. Eu queria falar um pouco sobre esses órgãos colegiados que dão lastro ou que dão luzes aí a grandes literários aqui do Brasil e do Paraná inteiro. Então veja só, se faz poesia boa, se faz literatura, se escreve bem apenas na literatura através da Associação Paranaense, da Academia Paranaense de Letras, são os bons escritores, estão lá, não estão lá. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: eu nunca li um livro do Merval Pereira e eu vi que o Merval Pereira é presidente da Academia Brasileira de Letras agora. Eu gostaria de saber de vocês que já leram livros do Merval Pereira e também falar um pouco sobre a Academia Paranaense de Letras, qual a importância disso, se os grandes escritores estão lá, se não estão, se há alguma ajuda, se é um orgulho pertencer a isso, como que isso faz parte da comunhão democrática entre aquele que escreve e aquele que lê. Ponto de interrogação.
Eu não sei, sabe, eu não sei, Magal, isso aqui é muito relativo, porque também tem um Gil agora lá, né? Tem um Gil, tem um Merval, a gente sabe que é um bosta, mas tá lá.
Sim.
E a gente sabe que tem outros bostas lá, né?
É.
Veja bem, eu não pertenço aqui nem à Academia Paranaense de Letras, eu pertenço à LIPE, a Academia Internacional do Rio de Janeiro, e lá eu sou uma cadeira, eu sou a cadeira 70. Veja bem, não estou lá como autor, estou lá como, eu sou dono de uma cadeira, eu sou o patrono de uma cadeira. Né? Tem uma poetisa que senta em cima de mim lá. Entendeu? Então eu não sei te dizer exatamente o que significa um Merval. Merval. Não sei.
Para mim
é uma ideia tão estúpida, tão estapafúrdia. Sabe, é uma coisa. Não dá para entender, porque o cara que faz aqueles comentários,
pois é,
ele deveria ser um cara preso, né? Deveria ser afastado do contato humano, né? Ele deveria estar mais próximo da espécie que ele pertence, que deve ser algum tipo de animal, não sei. Mas é também difícil classificar, porque eu não sou um cientista. Então eu prefiro ficar aqui na minha casa, criando com os meus amigos, né, me divertindo. Veja quantas, você tocou quantas músicas aqui, quantos parceiros estavam juntos, né?
Pois é.
Então a gente tá, quando a gente tá junto, eu, a Bárbara, o Otávio, com outros, e o Troy Rossilho, o Le Prevot, outra turma já, também fizemos uma penca de canções, e quando a gente está junto, feliz, conversando, a gente está criando, né?
E não está pensando na Academia Paranaense de Letras, né, Daniel?
É, não dá para pensar.
Bem que,
agora estão fazendo uma campanha.
Eu ia dizer isso, ó, como eu só posso falar do que eu já li, e meu tempo nessa terra é muito curto, eu não posso perder tempo lendo livros de pessoas como essa citada aí. Que começa, sim, com M, né? Mer. Né? Mer ou Merdão? Merdão. Como eu já li os livros do Tadeu, eu vou aqui aí, fazendo uma alusão agora aos amigos da Rádio Caos, que levantaram esta campanha, Rodrigo Barros Del Rey. Para mim, Tadeu é imorrível, Tadeu, o Solda também, né? Tadeu na Academia Paranaense de Letras, é isso que eu quero ver. Porque eu quero ver em vida esse cara ser reconhecido.
Mas como? Pra que vocês me querem lá, pelo amor de Deus, vocês querem que eu morra?
Ah, Tadeu, não, a gente só quer que você fique imorrível pra sempre, pra você poder, quando você morrer lá com 127 anos, daí você vai tranquilo.
Então, tá bom, então eu vou aceitar por causa de vocês, se vocês não forem lá tomar chazinho comigo, eu vou dar bordoado quando encontrar vocês na rua.
Aí um dia você vira uma cadeira, quem sabe eu sento em você.
É.
Bom, a gente, claro, a pergunta é meio provocativa, espinhosa, porque de fato eu acho que tem uma distância, sabe, Bárbara? Tem uma coisa assim que é feito dentro de uma maneira muito de um eruditismo que talvez não caiba mais aos dias, ou que se porventura já coube, hoje em dia ela é muito dissociada da realidade, né? Quando voltando ao primeiro bloco do programa, quando vocês falaram uma série de coisas a respeito do caótico governo ou da caótica governança atual, né, temporária que tem lá em Brasília, a gente vê que o Ministério da Educação e da Cultura, o MEC, foram completamente dilapidados em todas as suas coisas, né? A gente vê que tem interferência em tudo. Então, existe uma vontade, um dolo, para que isso não aconteça. Logo, se existe essa vontade de que não aconteça, é porque há algo de medroso dentro deles a respeito de nós, a respeito desde a palavra ou da língua afiada do Tadeu, ou da palavra ou da língua afiada da Bárbara, ou de todos os outros companheiros, ou de todos os colegas que falamos. Obviamente que a gente ainda tem um canal de disposição, que é aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas. Certamente, não sei se conheço, não sei se alguém conhece alguma outra rádio no Brasil que possa a gente poder falar tanto e discorrer tanto de maneira assim tão livremente, né? A respeito de todas essas coisas. E a liberdade, acho que é o fio condutor para colocar essa cultura sempre da forma mais orgânica e mais processamento possível. Enfim, falei olha, demais.
Eu vou só dar o mote para o Tadeu, que a coisa que mais me preocupa nesse momento é justamente essa ditadura de uma linha única de pensamento. Né? Você não pode falar de política, você não pode, né? tem que ler a Bíblia, só a Bíblia, não pode ler o Corão, ninguém fala, né?
Eu não posso falar de política no Natal, Bárbara. Imagina na política, nem no Natal, na casa da minha família, eu posso.
Né? Para mim, tanto faz que a religião do cara que está sentado lá, desde que ele aplique a Constituição e a legislação vigente.
Por óbvio.
Que é o que não está acontecendo, os caras estão distorcendo tudo. A Constituição está sendo estraçalhada, uma PEC em cima da outra. É uma revolta.
Mas o mais preocupante aí, sabe, é a gente que conhece um pouco a história do mundo e a gente vê os fundamentalistas, né, que há 40 anos faziam o que nós estamos fazendo hoje, certo?
Uhum.
Então nós estamos 40 anos atrasados em relação a eles, mas esse pessoal que está se armando hoje, entendeu? São os fundamentalistas de amanhã, só que não vai levar 40 anos. Não é porque que eles levaram 40 anos, fizeram isso há 40 anos atrás e estão do jeito que estão hoje, tá brigando com a própria sombra. É uma guerra de tribos, quer dizer, se de repente, imagine se daqui de repente no Brasil aparecem 50, 60 grupos econômicos fortes interessados em manter seu território. O que, que vai virar isso aqui?
Exato, exato.
Entendeu? Nós vamos virar um mundo feudal, vamos começar a jogar óleo fervente em cima de pobre que está nas paredes do nosso muro.
Exatamente, é o ódio de pobre.
Nós vamos exterminar pobre.
Uhum, exatamente.
Então, a preocupação minha é muito mais profunda, entendeu? Eu não consigo imaginar mais. Veja bem, a gente olhando o mundo, porque o Brasil era 40 anos atrás, o mundo, quer dizer, o ser gentil, o brasileiro era conhecido como o ser gentil.
Uhum. O homem imagina, cordial.
Olha o tanto que a gente virou, o tanto que a gente se transformou, a transformação cruel que aconteceu com a nossa população. A nossa população era uma população simpática, era uma população solidária. Eu lembro do meu bairro, na Campina do Siqueira, na minha infância, nós tínhamos grupos de 80, 90 crianças brincando nas ruas. As crianças ficavam até de noite, a gente saía para a rua para brincar de manhã e só voltava no anoitecer. E as mães davam comida, davam bolo, davam fruta para a gente, davam... Enfim, era uma coisa maravilhosa, um amor que preenchia todas as lacunas entre uma e outra criança. E hoje o que a gente vê é as mães escondendo as crianças, as mães, enfim, porque está difícil. Hoje eu estava vendo um jornal, teve um cara que dentro da loja passou a mão numa menina de 8 anos. Você veja bem. Quer dizer, nós estamos vivendo toda essa opressão, parece que ela não é ruim, parece que ela é só uma coisa que está afetando algumas. Não,
não.
Ela está afetando a nossa alma, está afetando o nosso modo de ser. É uma coisa muito perigosa o que estão fazendo com o nosso povo. E não só com o nosso povo, porque a miséria que está instalada lá nos Estados Unidos também, que entrou quase 40 milhões de pessoas na linha de pobreza também, e não só nos Estados Unidos, como na Alemanha, na Itália, em Portugal. Quer dizer, esse salto que deu o neoliberalismo, se apoderando de brincando, 50% dos bens que existiam na Terra, isso aí virou uma coisa de nós contra eles, entendeu? Ou nós vamos assumir, vamos chegar nessa luta que nem uma galta, com o programa dele aqui. Mas ou a gente assume essa luta, entendeu? E se responsabiliza pelo nosso futuro, ou a tendência fica pior. Então, hoje ninguém tem o direito de ser ausente na luta das pessoas pobres, dos trabalhadores do mundo.
Uhum.
Do mundo. Ninguém tem esse direito. A gente não pode ser ausente. A gente não pode ficar alheio a essa luta. Nós temos que tomar a responsabilidade nas mãos e construir o futuro que queremos, não o que eles nos oferecem, porque é ruim, é pobre, é mal alimentado, é doentio, não tem remédio, não tem educação. Hoje nós já somos um país, um dos últimos no domínio da matemática. Só para ter uma ideia, nós vamos levar 18 anos para atingir o nível da matemática que o mundo já está. E aí você diz assim, mas o Brasil é um país muito grande. Não, a China está em primeiro, com uma população que é 4 vezes, 5 vezes a nossa. Então não tem desculpa.
Não tem.
Não tem desculpa. A desculpa, o quê? Qual é a desculpa que esse pessoal dá? A desculpa é a roubalheira que existe nesse país.
Não, a desculpa é tirar a presidente da República, que disse que ia usar os recursos do pré-sal justamente para quê? Saúde e educação. Exatamente. É isso que eles fazem. É assim que dá a resposta.
Perfeito.
Né? Pessoal, a cabecinha infelizmente... de porongo dessa gente.
Perfeito. Pessoal, infelizmente estou com o tempo super estourado. Eu queria agradecer demais, dar um beijo no coração da Bárbara, um beijo no coração do Tadeu, agradecer muito a presença de vocês e um beijo no coração de todos os ouvintes e de todos os comentários.
Dia 25 está aí.
Pessoal,
obrigado, Miguel.
Obrigado demais, Tadeu, Bárbara, obrigado demais pela participação. Manda um beijão, manda um tchau aí pra todo mundo. Verso Saideira. Pessoal, tô super estourado. Valeu demais. Programa maravilhoso. Sexta-feira tem mais Vamos à Luta. A palco tá sempre aberto pra vocês aqui e em todos os lugares onde eu estiver atuando e trabalhando. Gente, nós somos o Vamos à Luta. Fiquem com a gente. Luta, se erga, se revolte, nunca perca seu poder de indignação e saúde e socialismo para todo mundo. Venceremos, pessoal. Em 2002, tá logo aí. Aguenta mais um pouco. Valeu, fui!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.